Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade, no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado 11 de julho de 2020. No programa de hoje, estaremos novamente falando sobre Covid e estaremos aqui então conversando sobre diversos pontos importantes dessa pandemia com a equipe que está ligada diretamente a esse caso, né? Que é a equipe que trabalha no ambulatório Covid-19 do nosso município, então médicas, enfermeiras, técnicas, equipe administrativa e a secretária Michele Vargas estarão então trazendo diversas informações importantes para a nossa comunidade. Também estaremos falando sobre a campanha do Agasalho 2020 e trazendo demais avisos e notícias que são de interesse da nossa comunidade.
A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela pede a todos que, se puder, fique em casa. Nesse momento, é importante que todos colaborem para evitar o risco de contágio do Covid-19. Se você tiver qualquer sintoma gripal, procure assistência médica. Ligue antes de sair, 3551-3400, ramal 227, pelo WhatsApp, pelo número 99610-8136. Siga as instruções de sua autoridade de saúde local. Agora é a hora de todos fazermos a diferença e a nossa parte na luta contra a Covid-19. Adotando medidas preventivas, você também estará salvando vidas. Neste mês de julho, com a chegada do inverno, aumentam os riscos de contágio do coronavírus em nossa cidade. O distanciamento social é muito importante neste período. Evite aglomerações e saia de casa somente quando necessário. Use máscara. Proteja quem você ama. Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria de Saúde, Governo Municipal de Tenente Portela.
Vamos então conversar no nosso programa com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento, especialmente a equipe que trabalha diretamente e incansavelmente no ambulatório especial aí para atendimento de casos de Covid-19 em nosso município. Então temos a participação da secretária Michele, que vai apresentar a equipe que trabalha, e durante a nossa entrevista vários integrantes dessa equipe estarão então falando com a nossa comunidade, trazendo informações importantes sobre então essa pandemia e os cuidados e as precauções e tudo que pode ser feito então para evitar, para se tratar e tudo mais, né? Então, primeiramente, secretária Michele, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Gostaria então de apresentar para a comunidade a nossa equipe que compõe o ambulatório do coronavírus. Ela é composta então por duas médicas, que são a doutora Lívia e a doutora Renata. Temos duas enfermeiras, que é a Juliane e a Thalita. Uma técnica de enfermagem, a Carla, e a Magna, que trabalha na vigilância epidemiológica, juntamente com a Cristiane. E temos mais dois componentes também da equipe, que é o Neuri e a Solange. Primeiramente, eu quero agradecer o trabalho de toda a equipe. visto que estamos aí com mais de 30 dias, mais de 3 meses de atendimento e não tivemos nenhum paciente sendo entubado. Então, isso é consequência do trabalho de toda a equipe, visto que os pacientes, eles são acompanhados de uma forma muito segura pela equipe, a gente tem segurança em passar as informações e também fica seguro com relação aos acompanhamentos feitos aí por toda essa equipe. Gostaríamos que a comunidade, com qualquer paciente com qualquer sintoma respiratório, se dirigisse até o ambulatório, que agora vai estar aberto nos finais de semana. Ele vai abrir, além dos dias de semana, nos horários normais de atendimentos, também no sábado pela parte da tarde e no domingo pela parte da manhã. Então, os pacientes que tiver qualquer sintoma respiratório associado a isso, diarreia, vômito, febre, dor de garganta, dor de cabeça, as médicas podem expor melhor depois sinais e sintomas, que procure o ambulatório nos horários do qual foi passado, para que esse paciente seja avaliado. Se for necessário agendar a coleta, as médicas vão solicitar, as enfermeiras vão realizar a coleta e posterior a vigilância vai organizar para encaminhar para os laboratórios de apoio. Então, o nosso muito obrigado a toda a equipe e a gente vai ouvir um pouquinho de cada um, que eu acho que a comunidade também já conhece os nossos funcionários. Muitos dos munícipes de Tenente Portela já foram atendidos pela equipe e sabem o quanto ela se dedica com relação a esse novo vírus.
Primeiramente, vamos conversar com a Magna, do setor da epidemia, que tem os dados, né, diários dos atendimentos, dos casos. Vamos atualizar, então, a tabela, né, dos casos no nosso município e depois vamos passar, então, para a doutora Nívia para trazer as informações sobre o atendimento do ambulatório. Magna, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, colegas. Boa tarde, munícipes portelenses. Então, nós, dentro da vigilância epidemiológica, temos esse compromisso, né, de consolidar toda a informação que é informada para a comunidade e para os sistemas, tanto do Estado, do COI. A gente, em tempo real, tenta manter essa informação atualizada, né? Então, quanto à tua pergunta em relação aos casos, neste momento nós estamos com 43 casos confirmados, né, no nosso município e 11 casos ativos. Então, a mudança pode ocorrer a qualquer momento, porque a gente aguarda os laudos que a gente envia tanto para o LACEN, Laboratório Estadual do Estado, quanto para a Universidade Federal de Santa Maria, em Palmeira. Os testes rápidos também são feitos no momento, conforme a demanda, né, da população, então pode mudar a qualquer momento esses dados, mas a gente tenta informar no dia, né, para os boletins. Esse é o nosso compromisso, então, quanto à informação.
Baseado nesses dados, então, sei que tem em torno de 500 a 600 atendimentos que foram, né, diagnosticados, foram suspeitos e que passaram aí, mas tem também o atendimento diário, que a doutora Nívia vai nos falar agora como é que o paciente chega no ambulatório, quais as recomendações para quem tem algum sintoma, quais os sintomas que as pessoas devem ter um pouco mais de atenção, principalmente agora nesse período de inverno, em que o nosso inverno é rigoroso e que a gente tem, né, cotidianamente temos sintomas semelhantes, né, que a gente teria esses sintomas em anos passados e seria, né, a gente sabe, um resfriado, uma gripe, mas agora nesse período acho que tem que ser dar mais atenção, né, doutora? Boa tarde.
Boa tarde a todos, aos condutores, aos colegas e aos ouvintes. Assim, a gente está no meio de uma pandemia, né, que na maioria das pessoas pode passar como uma simples resfriado, uma simples gripe, mas a gente não pode desconsiderar a possibilidade do Covid-19. Então, frente a qualquer sintoma, tipo dor de cabeça, coriza, tosse, dor de garganta, febre ou sensação de febre, né, comparecer à unidade, né, que agora vai estar aberta de domingo a domingo, para fazer a avaliação e ver que em que, independentemente da quantidade de dias e sintomas, ver o tipo de exame que pode ser feito para detectar ou não, porque todos somos suspeitos, né? Enquanto não se descarta, a gente continua sendo suspeito, seja paciente, seja profissional de saúde, seja quem for, né? Ninguém está imune a isso, né?
Temos as enfermeiras, né, a Thalita e a Juliane, e eu gostaria que também contribuíssem, né, nesse sentido da informação, da orientação à comunidade, principalmente a questão da prevenção, e dos cuidados, né? Quem pode começar falando?
A Juliane pode ser? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Rádio Vintes. Assim, nas orientações principais que a gente dá para os pacientes é que todos usam máscara, tá? Que não saem sem máscara, que todos usam, também façam higiene, né, das mãos, ou usam álcool gel, tá? E que todos tenham todos os cuidados de precaução, tá? É bastante importante que todas as pessoas, quando estão em isolamento, que fiquem realmente em isolamento, que não possam, né, não saiam de casa. Se precisar de alguma coisa de mercado, que as pessoas então façam a teleentrega que tem hoje, né, que tem hoje disponível, ou outras pessoas então da família que façam esse auxílio para esses pacientes isolados também. A gente dá também orientações quanto aos cuidados, até com o lixo também, que fique então armazenado em algum local na sua residência pelo menos 4 dias. Então, para a gente não ter risco de colocar, né, as pessoas que fazem a coleta do lixo, né, também, né, que essas pessoas também podem, né, se tornar suscetíveis, né, à contaminação, né, só pelo fato de entrar em contato com o lixo. Então, são muitas orientações que são dadas na nossa unidade, né, e todas as pessoas saem daqui realmente com todas as orientações. E a gente pede para que as pessoas realmente sigam as orientações.
No momento que o paciente ele é constatado, ele é informado que está com o vírus, qual é o procedimento, de quanto tempo o paciente precisa ficar em isolamento?
São 14 dias que a pessoa vai ficar em isolamento, tá? Então, dependendo de quantos dias ele veio até nós no ambulatório, sempre é do primeiro dia do sintoma.
Então, apenas 14 dias em casa já, né, já está livre de disseminar o vírus, e aí então, como tu bem colocou, ficando 14 dias, né, dá para se ter uma tranquilidade, não fica meses, né, tendo que ficar em isolamento e tudo mais, então não tem por que não ficar esses 14 dias em casa, não são muitos dias, né? Doutora, quer complementar?
Agregando aqui o que a Ju comentou, é importante também que cada paciente ele é monitorado todos os dias, entrado em contato para saber como ele está. E também, dependendo da necessidade, se prolonga também o período de isolamento, né?
Ok. A enfermeira Thalita também tem uma participação importante aqui, umas informações. E a gente está fazendo esse bate-papo com a equipe do ambulatório da Covid no nosso município, justamente para manter as informações atualizadas, clarear ainda mais a nossa comunidade, tirar as dúvidas. É importante nós trazermos esses assuntos frequentemente, porque não passou, né? A gente não tem previsão ainda, a gente sabe que tá complicado, já estamos meses assim, e justamente é bom nós termos as informações, termos esclarecimentos para que a comunidade possa contribuir para o quanto antes nós pudermos estar livres dessa pandemia, né? Thalita, então, boa tarde.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes. É muito importante, sim, manter o isolamento. Nós da equipe do ambulatório vamos entrar em contato através do celular, normalmente, que nós estamos conseguindo, até para não também ter o contato direto com o paciente que está isolado, né? Vamos fazer as perguntas referentes aos sintomas do coronavírus, se houve mudança, se ele permanece, se houve melhora. E aí a gente vai informar ou as médicas responsáveis, né, pelo atendimento, ou então a gente vai continuar o monitoramento. Então, todo dia esse paciente que está sob isolamento, ele vai ser monitorado pela equipe, tá? Ele vai ter um retorno. Gostaria de salientar também que nós, ao vir o exame, nós comunicamos se é positivo ou se é negativo a esse paciente. Muitos pacientes que são negativos, eles querem descumprir o isolamento só porque o exame dele negativou. E eu gostaria de salientar à população que não é porque ele teve o exame negativo que ele não possa ainda ter um positivo.
Um próximo diagnóstico.
Exatamente. Então é importante seguir o isolamento até o final, mesmo com o exame recebido dado negativo, para que a nossa população se mantenha segura, né, e que respondam nossas mensagens quando estão isolados, porque também é importante nós saber como vocês estão para a gente poder ter o monitoramento correto e estar a parte de todos os nossos suspeitos.
O ambulatório da Covid tem um telefone específico, né, que pode ser comunicado por WhatsApp. Vamos trazer então aqui o número do telefone, pode dizer. E Thalita, anota então, pessoal, telefone
o número do
ambulatório.
O número do ambulatório, então, para dúvidas também, é 96-10-81-36. Repetindo, 96-10-81-36. Nós estamos disponíveis também para esclarecimentos de dúvidas através desse telefone.
Muito bem. Estamos então falando com a equipe do ambulatório da Covid, especial aqui do nosso município, já então, como a secretária Michele colocou, já há 3 meses atuando diretamente e incansavelmente essa equipe aqui, assim como toda a equipe da Secretaria da Saúde, e, enfim, todas as pessoas que estão na batalha diária no nosso município, com outras ações também, né, secretária, que tudo vem a contribuir. E a gente não pode estar comemorando, obviamente, né? Mas a situação do nosso município, ela ainda nos deixa com um certo conforto, mas nem por isso nós podemos relaxar os nossos cuidados, né, secretária?
Isso, Regis, complementando o que a equipe já falou e a Carla pode reforçar depois, o chamamento para que a comunidade venha até o ambulatório com quais sinais e sintomas de qualquer paciente. Toda a equipe da Secretaria de Saúde está de parabéns. As demais equipes estão trabalhando com as outras patologias, os outros problemas dos outros pacientes, né, não relacionados a sintoma respiratório. Então é importante ressaltar isso, que todas as unidades estão trabalhando. Temos o suporte do Hospital Santo Antônio com relação a exames de imagem e exames complementares que a equipe aqui do Covid entender ser necessário para os pacientes. Então, o fluxo de atendimento, assim como com a comunidade indígena também, temos um vínculo com a CESAI, também está funcionando de acordo com o previsto. Precisamos ressaltar para a comunidade indígena que estamos com casos confirmados na reserva indígena aqui de Tenente Portela, então isso é muito importante para que a comunidade entenda o isolamento, a importância da não aglomeração, a importância de não se deslocar para a cidade sem necessidade, principalmente em muitas pessoas que usem máscara da forma correta, que procure a equipe de saúde indígena para falar de qualquer sinal ou sintoma relacionado a problema respiratório, falta de ar, qualquer sintoma mais expressivo deve procurar o Hospital Santo Antônio. Então, toda a equipe de saúde de Tenente Portela está de parabéns. Não tivemos nenhum paciente entubado, que para nós, o trabalho da equipe do ambulatório, ele prioriza o atendimento no paciente para que ele não seja entubado. Então, o acompanhamento é nesse sentido e todos os pacientes eles estão sendo monitorados de uma forma bem significativa e acompanhando bem de perto, principalmente os pacientes que apresente algum sinal ou sintoma mais expressivo. Também tem pacientes relatando que tem poucos sintomas. Na grande maioria dos nossos pacientes, eles têm poucos sintomas expressivos, têm dor de garganta, alguns sintomas que não são tão significativos. Porém, nós temos pacientes que já inspiraram cuidados, que já internaram na UTI, porém não necessitou de ser entubado, mas inspiraram cuidados. Então é para esses pacientes que a equipe precisa manter aí a guarda sempre alta nesses pacientes. E o que estamos percebendo, que a Carla também pode complementar, é que temos agora pacientes mais idosos, que são os grupos de riscos que estão dando positivo. Então é isso que nos preocupa e é isso que a equipe está acompanhando e procurando monitorar diariamente esses pacientes.
Vamos então falar com a Carla, que já participou do programa em outras oportunidades, as recomendações, os cuidados E depois, se a Carla puder ou alguém quiser nos orientar também, nós temos a questão, né, orientação permanente do uso da máscara, tem a máscara caseira, artesanal, mas tem que ter um cuidado também com o uso da máscara, né? Então, pode ser a Carla ou se alguém quiser, o cuidado no manuseio, em lavar e substituir essas coisas, acho que é muito importante também, né? Não ficar com aquela máscara a semana toda, né? Carla, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, eu quero comentar sobre algumas dúvidas que os pacientes estão tendo ultimamente, nas últimas semanas. Paciente que positivou Covid-19, tem toda uma amizade social, né? O pessoal tem um convívio social. As pessoas contactantes, elas vêm até nós para esclarecimentos. Então, assim, se a pessoa teve contato com paciente Covid positivo, não precisa vir até o ambulatório para tirar informações. Se teve contato com paciente positivo e não teve nenhum sintoma gripal, não precisa vir passar em consulta. Agora, se teve sintoma gripal, a gente orienta que venham até o ambulatório Covid para passar em consulta. Essa é a maior dúvida que a população está tendo no momento.
E aí, tem a questão que as pessoas, às vezes, solicitam, tá, mas quem é o paciente? Eu não sei se eu tive contato ou não tive com essa pessoa. Ou o paciente, ele é orientado a informar onde ele esteve e tudo mais, né, Thalita?
Isso, Regis. O paciente, nós da Secretaria de Saúde, nós como profissionais da saúde, a gente vê muito que as pessoas cobram que se divulgue nomes. Gente, como profissionais da saúde, nós temos uma legislação que não nos permite divulgação de nomes de pacientes, independente de suspeito, positivo, enfim, é o nosso sigilo de atendimento, tá? Porém, os COVIDs que dão positivo, eles informam com quem eles estiveram em contato e nós da equipe vamos entrar em contato com essas pessoas. Então, é para acalmar a população que nós estamos entrando em contato, sim, com quem as pessoas nos informam, tá? Para saber sobre os sintomas gripais, isso é muito importante. Tenham calma, porque a gente não pode divulgar os nomes das pessoas, mas nós estamos monitorando elas estão sendo cuidadas, e as pessoas suspeitas também estão sendo cuidadas, e os contactantes também estão sendo cuidados. Então, isso vale lembrar a população, tá? Que é muito importante. A gente não pode sair divulgando o nome, mas nós estamos, sim, verificando essas pessoas e entrando em contato com todas elas.
E é importante que o paciente positivo também não omita nenhuma informação, né?
Ressaltar para a comunidade que descumprir o isolamento social de um caso confirmado ou caso suspeito, ele é considerado um crime, né?
É crime social.
Não queremos fazer nenhum boletim de ocorrência relacionado a isso. Conversamos já com a parte jurídica e também com a parte aí que compete, né, a parte de crimes do nosso município, e não gostaríamos de expor nenhum paciente, mas se houver necessidade, com certeza, em virtude aí da coletividade, da proteção e bem-estar de toda a comunidade, nós iremos fazer. Então é importante saber que todo paciente suspeito ou confirmado, ele deve ficar em isolamento compulsório, ele é obrigado a ficar em isolamento domiciliar dentro da sua casa.
Não é impedir o direito de ir e vir, porém, né, o interesse coletivo ele sobressai o interesse individual, né?
O direito de ir e vir, ele não é no momento que você está com uma patologia que tu pode acometer aí, colocar em risco a saúde de diversas pessoas. Então, é importante as pessoas saberem que quem está em isolamento, ela deve permanecer até a liberação feita pela equipe médica do ambulatório.
E a questão também, secretária, importante, como tu nos colocou, a situação do atendimento, de evitar que os pacientes possam ser entubados e tudo mais, isso tudo também contribui, porque nossa região já por 3 semanas seguidas, a região, a grande região que Três Portas faz parte, foi colocada em bandeira vermelha. E isso acarreta determinações severas quanto à circulação de pessoas, né? Então, fecha comércio não essencial, reduz a quantidade de funcionários nas indústrias, né? Uma série de restrições, e que nós, até então, não precisamos Não tivemos que estar na bandeira vermelha, porque o município tem alguns números que favorecem a ficar na laranja, né? Então, é importante a secretária destacar o porquê que nós continuamos na laranja e porquê que a comunidade tem que ter atenção para nós não chegarmos à bandeira vermelha.
Regis, uma das coisas é que nós, a equipe, ela não vai negligenciar nenhum paciente pensando na mudança de bandeira. O que nós acreditamos que pode ter acontecido durante todo esse tempo de atendimento do ambulatório é que os pacientes, eles são diagnosticados e detectados no início dos seus sintomas e eles conseguem ser acompanhados de uma forma mais segura, né? Se a evolução do paciente for uma evolução que não seja segura para o paciente, certamente, assim como já aconteceu, a equipe vai encaminhar, vai conversar com a equipe que interna no Hospital Santo Antônio e vai passar o paciente para internação. Então, assim, não será negligenciado ninguém, nenhum paciente, pensando na mudança de bandeira. Mas a mudança de bandeira, ela vai depender das ações e de cada cidadão. Então, a coletividade que vai nortear o que vai acontecer nos seus municípios. Então, isso é muito importante a comunidade saber, que nós aqui não podemos pensar, né? Claro que é importante, mas a equipe da saúde vai pensar apenas na saúde dos pacientes. Nós não queremos perder nenhum paciente no município.
Exatamente. Esses números, né? Quantidade de casos, quantidade de internações, quantidade de óbitos, tudo isso influencia. Então, nós estamos mantendo o número baixo de casos, apesar que ele tem aumentado dia a dia, um ou dois casos diários. Isso é preocupante, né? Mas os cuidados, manter o isolamento, né? Tomar as precauções devidas, atendimento, o uso da máscara.
A máscara é extremamente importante, sair de casa, quando tem que sair, tu sai de casa, coloca a máscara, não fica tocando na máscara, tirar de forma adequada, se for máscara que é de lavar no domicílio, que faça da forma correta, tem orientações, né, na rede social, na internet, então que as pessoas utilizem de forma correta, não fiquem com a máscara no queixo. Se as pessoas tiver que ir em algum local, que vá, mas vá de forma segura. Nosso pedido no mês de julho e agosto é que os pacientes não se reúnam de forma desnecessária. Ninguém está pedindo para não ver os seus familiares, mas não precisamos também fazer uma reunião de diversos amigos e diversas áreas da cidade e também de outras cidades. Isso é desnecessário no momento. Precisamos ter um cuidado muito maior com os idosos. O relaxamento dos cuidados, ele vem acontecendo, mas não podemos baixar a guarda. Pacientes crônicos, pacientes idosos, é a preocupação da equipe, então precisamos aí cuidar desses pacientes, ficar de olho. Se tiver algum sinal ou sintoma relacionado, tem que procurar equipe para que seja feito o diagnóstico precoce, porque por vezes pode acontecer problema no laboratório, como de fato já aconteceu, e demorar um pouco mais o resultado. Então tudo isso implica posterior para o tratamento do paciente. Então pedimos para toda a comunidade manter o isolamento, né? O mês de julho é um mês delicado, é um mês de frio. A equipe está se empenhando e nós precisamos da colaboração aí de todos.
A equipe aí do ambulatório da Covid, mais alguma informação importante? A enfermeira Júlia também pode trazer mais informação, então antes de encerrarmos a entrevista.
Relacionado então à máscara, como falasses antes, assim, a importância da máscara é usar a máscara e retirar ela pelas alças, tá? Toda vez que ela começar a ficar úmida, ela deve ser trocada por outra máscara e ela deve ser lavada, então, separada uma máscara do outro, não todas as máscaras junto na mesma, nas pessoas da família, né? Para que não haja essa contaminação também. Ela pode ser lavada com sabão neutro, pode ser botada junto com cloro também, né? Deixar um pouco de molho, né? E a importância de sempre trocar ela quando ela estiver úmida, né?
Então procure ter mais de uma, né?
Isso, é importante
usar
mais
ela o dia todo trabalhando. Importante.
Isso, porque ela não pode ser usada quando estiver úmida, né? Então, por isso que é a importância disso.
Mas assim, ter o cuidado de ver se ela já tem sujidade, ou naquele dia teve um contato maior dentro do comércio, ou saiu mais. Então, ter mais de uma máscara, trocar diariamente, se você usou hoje uma, amanhã você usa outra, e já deixa aquela de molho, né, lava, bota secar em ar fresco também, o ambiente de secagem é muito importante.
Finalizando, secretária, sempre.
Bem importante, que é relacionado à medicação. A comunidade pode ter muita segurança. Se tiver algum medicamento no mercado que tenha algum estudo ou comprovação que vai ser efetivo para a doença, os médicos não vão hesitar em prescrever. tá? Está sendo prescrito medicações, tanto que os nossos pacientes evoluíram muito bem até agora. Então é porque as prescrições estão de acordo com o que, com as doenças. E até o momento sabemos que para o coronavírus não tem nenhum medicamento ainda comprovado, né, que seja efetivo para a cura do paciente. É, também, se as médicas, as prescrições médicas e o fornecimento do medicamento, ele não se dá pelo gestor, não se dá pelo secretário, ele tem que ser prescrito por um profissional médico, do qual depois, posterior, vai acompanhar esse paciente. Então, é importante para a comunidade saber que qualquer medicação que os médicos entenderem que for necessário e que for exitoso para a saúde do paciente e que for prescrito, nós vamos viabilizar, desde que tenha segurança e uma prescrição adequada para o paciente.
Muito bem. Encerrando então a participação aqui, a gente agradece e parabeniza mais uma vez toda essa equipe e todos os outros profissionais que se envolvem direto e indiretamente no combate a essa pandemia em nosso município. E também, é claro, parabéns a todos os profissionais de saúde de todo o nosso país e também do mundo inteiro. E mesmo com a pandemia, a campanha do agasalho consegue beneficiar muitas famílias. Com as restrições impostas pelos protocolos de saúde devido então à pandemia do novo coronavírus, que se instalou no país, as ações de solidariedade também sofrem esses impactos. Mas não é possível evitar o frio, né? Já que o estado do Rio Grande do Sul possui sempre um inverno rigoroso. Atrelado a isso, ainda também o fato da perda de renda das famílias, reflexo da pandemia. Com todos esses fatores, um trabalho de parceria do Poder Público de Tenente Portela com um clube de serviços como Rotary, Rotaract e Interact proporcionou uma significativa arrecadação de roupas, calçados na campanha do agasalho de 2020. Após o período então de arrecadação, nos meses de maio e junho, com as ações dos clubes de serviços e também da Secretaria Municipal de Assistência Social, os donativos passaram por um período de quarentena para então eliminação de qualquer possibilidade de propagação do vírus. Nas últimas semanas, então, ocorreram a distribuição com um planejamento elaborado, adotando todas as medidas de prevenção, trabalho com a intersetorialidade entre as secretarias de assistência social, educação e de saúde, para as doações chegarem, então, ao máximo possível de famílias. Houve um grande envolvimento das equipes escolares, dos agentes comunitários de saúde e servidores da assistência social. Agora, então, vamos conversar com o secretário da pasta de assistência social, Ercílio Necchio, e também com a Cleonice Calduro da Silva, funcionária então da Secretaria de Assistência Social, que coordenou a campanha de coleta e também de distribuição dos agasalhos neste ano. E mesmo com a pandemia, a campanha do agasalho consegue beneficiar muitas famílias. Com as restrições impostas pelos protocolos de saúde, devido então à pandemia do novo coronavírus, que se instalou no país, as ações de solidariedade também sofrem esses impactos. Mas não é possível evitar o frio, né? Já que o estado do Rio Grande do Sul possui sempre um inverno rigoroso. Atrelado a isso, ainda também o fato da perda de renda das famílias, reflexo da pandemia. Com todos esses fatores, um trabalho de parceria do Poder Público do Tenente Portela com um clube de serviços como Rotary, Rotaract e Interact proporcionou uma significativa arrecadação de roupas, calçados na campanha do agasalho de 2020. Após o período então de arrecadação, nos meses de maio e junho, com as ações dos clubes de serviços e também da Secretaria Municipal de Assistência Social, os donativos passaram por um período de quarentena para então eliminação de qualquer possibilidade de propagação do vírus. Nas últimas semanas, então, ocorreram a distribuição com um planejamento elaborado, adotando todas as medidas de prevenção, trabalho com a intersetorialidade entre as secretarias de assistência social, educação e de saúde, para as doações chegarem, então, ao máximo possível de famílias. Houve um grande envolvimento das equipes escolares, dos agentes comunitários de saúde e servidores da assistência social.
Olá, comunidade portelense. No dia 20 de maio foi lançado de forma oficial a campanha do Agasalho 2020. E hoje estamos aqui para agradecer de forma especial aos funcionários da Secretaria de Assistência Social que trabalharam incansavelmente nessa campanha e continuam trabalhando. Queria agradecer às entidades, aos clubes, às pessoas que doaram agasalho para essa campanha. Agradecer o Rotary, ao Rotaract e o Interact, engajada nessa campanha, enfim, solidária às pessoas que mais necessitam. Lembrando que essa campanha teve uma ação conjunta de mais de uma secretaria. Além da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Em relação à campanha deste ano, foi arrecadado e distribuído mais de 10 mil peças de roupas e calçados à comunidade portelense. Você, cidadão, que tem a intenção de ajudar nessa causa, contate conosco na secretaria que nós vamos até aí buscar. E queria novamente agradecer à população, que de uma forma geral tem sido solidária com o município, enfim, com a população de Tenente Portela.
Olá, meu nome é Nice, eu faço parte da equipe da assistência social responsável pela campanha do agasalho. Nós recebemos uma grande quantidade de peças, juntamente com a população que colaborou conosco. Nessa distribuição, a gente distribuiu para todas as comunidades indígenas e as escolas municipais, onde ficou responsável de distribuir nos bairros onde elas pertencem. Pedimos também a colaboração da população que ainda tem a roupa e que queiram doar, sempre é bem-vinda. Agradecemos toda a população que ajudou e fica o nosso abraço caloroso.
E assim então encerramos o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, a assessoria de imprensa de Ricardo Dresler e Chico e a apresentação foi de Regis Carnel. Desejamos a todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e, se puder, fique em casa.
A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela pede a todos que, se puder, fique em casa. Neste momento, é importante que todos colaborem para evitar o risco de contágio do Covid-19. Se você tiver qualquer sintoma gripal, procure assistência médica. Ligue antes de sair, 3551-3400, ramal 227, pelo WhatsApp, pelo número 99610-8136. Siga as instruções de sua autoridade de saúde local. Agora é a hora de todos fazermos a diferença e a nossa parte na luta contra a Covid-19. Adotando medidas preventivas, você também estará salvando vidas. Neste mês de julho, com a chegada do inverno, aumentam os riscos de contágio do coronavírus em nossa cidade. O distanciamento social é muito importante neste período. Evite aglomerações e saia de casa somente quando necessário. Use máscara. Proteja quem você ama. Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria de Saúde, Governo Municipal de Tenente Portela. Música.